Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café. A colheita já tem avançado aqui no Brasil, mas vamos tirar algumas dúvidas, entender todo esse processo, as expectativas aí desse trabalho da safra brasileira, conversando então com um engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, Jonas Leme Ferrareço. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo.
Tudo jóia, Rafaela. Obrigado pelo convite.
Jonas, a gente sabe aí que os trabalhos da colheita aqui no Brasil estão a todo vapor, né? Conilon já mais avançado, Arábica ainda começando. Como que está esse processo por aqui, né? Os trabalhos estão se desenvolvendo bem? O que que você tem observado?
Eu vejo, Rafaela, que praticamente a maior parte dos produtores já está envolvido com a colheita. Se não está em ponto de colher, já está colhendo no começo, né? Às vezes alguns produtores começam a colher para fazer um termômetro mesmo, para ver, ah, tem muito verde ainda, tem muito maduro, a gente espera mais um pouco, ou vamos começar por uma área que está mais com café mais maduro, que tem mais sol. Então, assim, praticamente dos lugares que eu visitei, todo mundo está com o pé dentro da colheita já.
E com relação de fato também, Jonas, essa questão da colheita, né? Alguns produtores a gente tem visto também que têm optado por atrasar um pouco aí para talvez ter uma melhor maturação do grão, né? Porque a gente sabe que principalmente as lavouras de arábica têm, né, esse problema, esse impacto por conta do clima, né? Essa espera, né, esse processo aí para talvez madurar um pouco mais, ele é viável, ele é possível, ainda tem o que madurar? Como que você avalia?
O importante é cada produtor avaliar os dados da região que ele está e da propriedade, né? Quando é o período que ele geralmente começa a colher? É onde eu geralmente utilizo esse balizamento, né, com os produtores, porque realmente tem lugares que a colheita é mais tardia. Nesses lugares, onde é mais tardia, né, e você talvez tenha tido algumas floradas também. Existe uma possibilidade de aguardar mais um pouco para colher. Tem muita região nos últimos anos que a gente tem colhido mais precocemente o café, que o clima tem empurrado o produtor a começar a colher precocemente. Maio não era muito comum muitas regiões começarem a colher arábica, e agora é muito comum regiões quentes e frias. O que o produtor tem que avaliar é se ele está perto ou longe desse período médio que ele começa a colher o café, né? Para saber se ele dele é possível que até chegue um pouco à maturação, né? E a quantidade de verde maduro que ele ainda tem no pé. Porque tem que avaliar também o fato de você esperar o café verde chegar ao ponto de maduro todo junto, você pode perder uma boa parte do café que já está maduro e venha a cair no chão, né? Que depois tem que varrer, o custo é maior, perde um pouco de qualidade. Então tem que sempre pôr na balança essa proporção. E por fim, o mais importante é você dividir a colheita também. Que você às vezes precisa começar um pouco mais verde para que daqui 2, 3 meses você ainda tenha café no pé para colher. Você tem que dividir o ciclo de colheita, né, com sua estrutura, com seu pessoal que vai colher, o número de pessoas, para que você, se você esperar ficar tudo maduro e ter que colher o café em 2, 3 meses, no final da colheita você vai estar praticamente colhendo só seco, passa e café no chão, né? Tem que avaliar tudo isso na hora de começar isso, o planejamento de colheita.
E com relação de fato à qualidade do que tem sido colhido, né? Também é uma preocupação, também é uma especulação do mercado, né? Vem trazendo aí movimentação também com relação aos preços, né? Nos últimos meses, podemos assim dizer, por conta da preocupação de fato com essa qualidade do café que vai ser colhido aqui no Brasil, né? O que que você tem percebido das áreas aí que você monitora, né? Como que tá a maturação desse grão? Teremos um café aí de qualidade? Vamos conseguir uma safra com uma boa qualidade?
A safra desse ano ela é muito curiosa por muitos aspectos. Um deles que eu vi é como a qualidade ela tá variando dentro de uma mesma lavoura. Você teve as floradas de agosto em algumas regiões, que são os cafés que Nos lugares que eu fui, já praticamente caíram todos no chão, então quase não tem mais café seco ou passa, né? Eles acabaram caindo no chão. O café que ficou no pé, que são das floradas que vieram em outubro, esses cafés, na média, o que eu vi e descasquei, eles estão bem bonitos. Os frutos estão com amadurecimento bem ao fim do processo de maturação. A maturação no começo, que estava meio desuniforme em algumas regiões, agora no final ela ficou mais igualada, até mais do que eu achei que ia ficar. Porém, você tem frutos também oriundos daquela seca que a gente teve, se eu não me engano, entre fevereiro e março, né? Um veranico lá, que são frutos que ficaram pretos e. Então você pega, às vezes, um fruto que está bonito, corta. E ele por dentro tá aquele fruto que é oriundo daquele coração negro, né? Então você tem diversos tipos de qualidade dentro da mesma lavoura. Eu acredito que na média, mesmo que com todos esses problemas, a qualidade do café tá boa, porque a planta tá muito enfolhada, né? Que teve essas chuvas e tal. Então o processo de final aí, essa reta final do café, ela se desenvolveu muito bem, né? Tem poucas guias que estão sem folhas, então as ramas elas estão bem bonitas, os frutos estão na média de um tamanho até razoavelmente bom. Eu acho que para a qualidade do café que a gente vai colher, vai ser uma qualidade interessante para o café desse ano.
E com relação também à questão do volume, né? Era outra também, como você comentou, muitos grãos ficaram xoxos, né? E aí, uma saca, para encher uma saca, você precisava de tantos cafés e agora vai precisar de mais. Isso de fato vai acontecer, né? A gente já sabe que teremos uma safra aí bem semelhante, né, dentro das estimativas do que a gente teve o ano passado, ou pouquinho a mais, né, do que o ano passado, mas haverá uma quebra aí por conta de todos esses problemas climáticos. Mas como que vai ficar com relação de fato ao volume, ao peso mesmo desse café? A gente vai conseguir aí colher um bom volume, uma boa produção, podemos assim dizer?
O volume de safra, vendo nas propriedades que eu tive a oportunidade de visitar, não vai ser grande em lugar nenhum. Não vi assim lavouras muito carregadas de café. Estão com uma carga boa, né? Lavouras de safra média, que é sempre a gente tira como balizamento, que são as médias que estão mais para baixo do que para as médias altas, de uma propriedade que tem safra média, de uma lavoura, de uma área média que produz às vezes 35 sacos, 40. Esse ano está entre 25 e 30. Então você tem café, mas nem tanto. Tem esse problema do xoxamento, que assim, numericamente a gente não sabe quanto é, mas eu observei ele em propriedades que eu nunca tinha visto, em regiões de montanha. E tem um último fator que foi discutido algum tempo atrás também, que é a densidade média do café. Que esse veranico, ele pode ter afetado os frutos que não ficaram com o coração negro, né? Ele acabou ficando menos denso. Quer dizer que para você fazer 1 quilo de café, vai precisar de mais grãos para fazer esse mesmo quilo, né? Mais sementes, porque o fruto está um pouco mais leve. Mas isso, sim, são teorias baseadas na fisiologia que a gente entende como funciona a planta de um café. Esses dados só podem ser corroborados mesmo quando a colheita tiver mais massificada, que é o que aconteceu ano passado. A gente estimava que as peneiras médias seriam menores do ano, e realmente foram a hora que a gente começou a colher o café e descascar, né? Então, esse ano é esse problema que a gente talvez seja uma realidade, que a densidade média dos frutos seja um pouco menor do que deveria ser, por causa principalmente desse veranico aí no final.
Com relação ao clima, né? Você comentou antes da gente começar a conversar aqui a gravar que o clima tem contribuído aí para esse trabalho da colheita, né? Mas daqui para frente, né, Jonas? Qual que é a grande preocupação com relação a esse clima? O clima, o que que a gente pode ficar, tem que ficar, né, atento com relação não só para a safra de agora, mas também os preparos para a próxima safra, né? Em cima aí, né, das lavouras que vão começar, né, com o processo da floração e tudo mais. Então, como que esse clima tem que contribuir aí para dar uma boa safra aí para o próximo ano?
É a, uma coisa que é importante aos produtores, e o que eu recomendo, é que tenham cuidado na sua colheita esse ano, porque a lavoura ela está muito enfolhada, muito bonita para o próximo ciclo, né? E a gente não tem muito café no pé. Então, seja cauteloso em não fazer uma grande desfolha desse pé durante a colheita, né? Manter o máximo de folhas que for possível, né, dentro do manejo que você use de colheita, porque é importante que ela chegue até setembro, agosto, setembro, outubro, depende da sua região, para que a florada seja boa também, né, que o pé chegue lá bem sadio, tal. Quanto à colheita, agora tem sido bom o clima na maior parte das regiões que eu acompanho, nesse começo de colheita, né, a gente não tem tido chuvas, o que tem facilitado o manejo de colheita e secagem do café. Enquanto não está tendo chuva, aproveitem os terreiros para secar o café também, quem tem terreiro, que também economiza a hora de secador quando tem muito terreiro livre, né? Você pode utilizar. E ficar atento, né, com os preparos após a colheita, o que for necessário dos processos de pós-colheita, né, de tratamento fitossanitário para regiões que têm problemas de doenças, para que seja muito bem preservada a safra do ano que vem, que provavelmente tem de ser uma safra muito boa, até o momento ela tem caminhado para isso.
É, com relação de fato a esses cuidados, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, então, dando dicas mesmo aí do que você entende, do que você estuda e vê, de que manejos seriam mais adequados mesmo para esses produtores, né? Não só nesse processo de colheita, né? Mas também no pós-colheita, para preservar aí de fato as suas lavouras, né? Como o clima a gente não consegue mensurar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que a gente pode, né, mensurar, que a gente pode cuidar, o que que você diria para esse produtor tomar cuidado?
Uma coisa interessante que tem sido usada e estudada há muitos anos é que é o uso de matéria orgânica no solo, que tem preservado muito a estrutura do solo, principalmente nesse clima que a gente não consegue mais saber como que ele vai ficar, é uma ajuda em volumes grandes, né? Não adianta você usar uma, 2 toneladas, que a eficiência é baixa. A gente fala de volumes de 4, 5, 6, 7 toneladas por hectare. Então, é um processo que o produtor que está com interesse em entrar nessa ideia de usar matéria orgânica no solo para deixar a lavoura mais resiliente a processos de seca, calor, a matéria orgânica adiciona muita coisa para o solo estruturalmente e quimicamente. É começar a pensar já, porque o volume de material que você tem que trazer, de onde você tem que trazer, que material você tem que usar. Também você pode começar já, os produtores, já pensar até em fazer as análises de solo para o próximo ciclo, né, para os seus agrônomos começarem a estudar o que aconteceu nesse período chuvoso que a gente teve até agora com o seu solo quimicamente, que tipo de adubo você vai ter que usar no próximo ciclo, se as lavouras, você e o seu agrônomo já estão vendo que vai precisar entrar com alguma poda após ao fim da colheita, né, desse ano. É bom o café você sempre se planejar com antecedência, porque enquanto você está colhendo uma safra, a próxima já está vindo, né? Teoricamente, ela já está pendurada no seu café aí. Então, tudo que você puder se planejar para não deixar para a última hora, para o início da próxima safra, é importante.
É, Jonas, outro ponto, né, que a gente traz muito aqui também é a questão da valorização do preço do café, né, nas bolsas e tudo mais, a comercialização. Mas também, né, até um artigo, né, que você chegou a me enviar, você falou um pouquinho sobre o custo além das bolsas, né, o custo de fato que essa produção tem. Muito se fala que os produtores estão bem capitalizados, que eles têm conseguido cuidar melhor de suas lavouras, tanto que eles têm conseguido segurar até mais a venda do café, né? Não fica tão desesperado para vender, porque ele está conseguindo ter uma renda, que está conseguindo se manter e esperar um pouco mais para as negociações. Queria que você explicasse, então, que custo é esse mesmo, além das bolsas, além das negociações, o quanto tem sido penoso de fato para os produtores nos últimos 4 anos, podemos assim dizer, que o tempo não tem contribuído, o clima tem prejudicado muito aí a produção do café de forma geral. Então, o que que é esse custo além da bolsa de valores que a gente acaba não vendo?
É o produtor, eu sempre falo, quem comenta que agora é a hora que o produtor está ganhando muito dinheiro, na verdade, ele está sendo ressarcido por um período longo de custos altos e pouca valorização da matéria-prima. É como o jogo é, né? Mas é a época agora, o momento que o produtor teve para se reestruturar. Tanto na parte de infraestrutura, como até produtores que tinham problemas fiscais que foram empurrando, né, postergando, porque não tinha como acertar, ele conseguiu, grande parte deles, acertar toda a casa deles. E quando a gente fala que você consegue fazer o básico dentro da sua lavoura, é quando você consegue investir mais em sustentabilidade e inovação. Esse é um custo que está além do custo econômico, né, da bolsa de valor, que não é de valores, que não é tão visto assim, né, como o mercado de commodities. Mas assim, inovação e sustentabilidade é um custo alto para um proprietário, porque são diversas atitudes que ele tem que tomar, mudar, investir e arriscar, porque muitas estão ligadas ao clima também, né? Para que ele possa ter mais resiliência no futuro. Então, antes era muito difícil ele pegar um capital dele e colocar em outros segmentos que não fossem os básicos da lavoura, né? Que era fertilização, controle de praga e doença e colheita. Aquilo ele fazia no limite para que ficasse viável economicamente. E agora eu vejo esse ano muitos produtores pensando, assim como eu falei, na matéria orgânica, que é um negócio que é interessante, né, para a lavoura, mas também para critérios de sustentabilidade e eficiência do próprio fertilizante solúvel que você usa em consórcio com fertilizante orgânico, você investir em técnicas mais modernas de irrigação, que são mais econômicas, né? Você utilizar fertilizantes que são mais caros, porém a liberação dele é lenta, então tem uma maior eficiência no solo, evita que esse fertilizante lixivie, desça para baixo, né, do solo, além da camada, e contamine águas profundas ou contamine riachos. Então tudo isso, né, quando o produtor tem capital suficiente, é quando ele consegue ter um alívio e consegue dar um passo a mais na sua sustentabilidade dentro da sua lavoura, né? Então, acho muito importante que esse valor permaneça nesses patamares, pelo menos por algum tempo, né? Para que se reequilibre toda a cadeia e tanto os consumidores como os produtores e os torrefadores se beneficiem de uma cadeia que está muito mais bem amarrada, para que no futuro ela seja mais resiliente também.
Maravilha, Jonas. Bom, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado.
Até a próxima.
Até.
Bom, é isso. Logo mais, então, confira aqui no portal do Notícias Agrícolas o fechamento aí do mercado do café, né? Hoje ele trabalhou em queda, né? Novamente em queda. Mercado muito volátil, com uma pressão de fato aí em cima, né? Do volume, da produtividade da safra brasileira, né? Que, como falamos, está avançando bem na colheita, né? E vamos esperar, então, aí a estimativa correta, né? Do quanto será colhido aqui no Brasil para a safra 2025. Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.